Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger. Este podcast tem o patrocínio de Ariagest, serviços de consultadoria financeira. Consulte em ariagest.com. O tema do podcast de hoje é energia, motivação e criatividade. E eu gostava de começar por falar sobre o papel da paixão. Muitas vezes é atribuída a seguinte frase ao antigo pensador e filósofo chinês Confúcio: faz o que amas e nunca terás de trabalhar um dia na tua vida. Por um lado, esta frase é altamente inspiradora, mas por outro, não faz pressupor que o dia-a-dia de uma empreendedora seja altamente desafiante e não é sempre recheado de atividades prazerosas. Definir o negócio, construir a marca, desenvolver uma comunidade de seguidores e de fãs, conquistar o mercado, tornar um negócio lucrativo, dizer que não ou lidar com o não, são as várias facetas para quem empreende. Mas onde é que nós vamos buscar esta energia e motivação para nos mantermos focadas nesta fase ainda inicial e que nos levará à concretização do sonho para muitas de nós, que é termos o nosso próprio negócio? Não há ninguém que nos diga o que e o que devemos fazer e como, e é por isso que esta motivação é tão importante e é uma motivação que tem que ser intrínseca e uma motivação muito pessoal. Na verdade, o empreendedorismo é um desporto muito solitário.
Eu acho mesmo que é a parte da solidão e de estares a trabalhar numa ideia de uma forma por vezes isolada, que é claramente, se calhar, um dos maiores obstáculos à motivação e à capacidade de me manter motivada. Por outro lado, eu acho que é muito importante perceber que quando estamos de facto envolvidos com alguma ideia, com algum projeto que para nós faça toda a ressonância, ou seja, eu acho que aqui a questão da ressonância é muito importante, porque aí eu acho que há um clique natural de eu alocar tempo e de pensar continuamente na minha ideia. Eu acho que nós todos temos muitas ideias no nosso dia-a-dia e ao longo da nossa carreira pensamos em fazer muitas coisas, mas eu acho que há um momento crítico no percurso de alguém que empreende, de uma empreendedora que decide, é agora, e que eu acho que passa por perceber isto, que é a questão da ressonância de uma ideia face à minha motivação intrínseca. Obviamente que o próprio mercado e depois o conseguir concretizar essa ideia e implementá-la e ter o primeiro projeto, o primeiro cliente e conseguir efetivamente validar essa ideia, acaba por trazer motivação intrínseca que vai reforçar a intrínseca. Mas numa primeira fase, acho que esta ressonância é muito importante.
Eu gostava de começar por algumas ideias que nos ajudam a reforçar a automotivação e começava por esta, que é: planeia as tuas atividades, mas no momento e no modelo que te faz sentido a ti mesma. Então, se te faz sentido teres um horário de trabalho tradicional, das 9 às 19, por exemplo, com pausa para almoçar, com descanso ao fim de semana, muito bem, faz isso. É isso mesmo, se calhar é esse o modelo ideal para ti. Mas se por outro lado queres levar o computador para a praia ou para a esplanada da praia um sábado de manhã e continuar a aperfeiçoar a tua arte até te esqueceres do tempo, e quando dás conta estão já a arrumar as cadeiras, quase como se fosse um sinal discreto que estão a encerrar, então perfeito, foi certamente o tempo muito bem gasto. É aquilo que te faz sentido a ti, mais ninguém, daquilo que é possível e daquilo que te energiza. É esse o caminho.
Sem dúvida que essa questão do sentido é crucial, Susana. Nós sabemos hoje, em termos de investigação, que aquilo que caracteriza o flow e a capacidade de criar de uma forma intensa, como disseste, ou seja, em que perdemos a noção do tempo, em que estamos totalmente absorvidos por essa atividade, efetivamente é algo que devemos procurar compreender como acontece e que condições é que acontece. E como disseste, ou seja, não é igual a receita para eu conseguir este flow de uma forma continuada e pertinente no meu dia-a-dia, não é igual para todos. Há pessoas que efetivamente até os seus ritmos circadianos, ou seja, se funcionam funcionam melhor de manhã, se funcionam melhor à tarde ou à noite, varia muito. O mais importante é eu perceber que condições é que eu tenho que garantir, e muitas vezes o ambiente é importante. Não são às vezes só sinais internos meus, não é, do ponto de vista da ativação, de energia, mas também são, por vezes, sinais também do contexto que eu tenho à minha volta, e é importante eu perceber quais serão, qual é esse contexto, o contexto profícuo, para eu garantir a minha motivação e a continuidade do meu trabalho em flow, que eu acho que para um empreendedor, muitas vezes, como tu disseste também, ou seja, todos os pequenos percalços do dia-a-dia, questões legais, questões administrativas, jurídicas, financeiras, muitas vezes desfocam aquilo que é de facto o flow, que tem a ver mais com a ideia, com aquilo que é a proposta de valor que o empreendedor está, ou que a empreendedora está a criar e a entregar aos seus clientes, e que está a construir, não é? Numa fase ainda de ideação, mas também depois na fase de operacionalização.
Outra atividade que nos ajuda a reforçar a nossa automotivação poderia ser, por exemplo, fazer algo divertido a meio da semana. Seja qual for o dia que corresponde ao meio da semana, algumas de nós podem ser o meio da semana uma quarta-feira, outras o meio da semana pode ser um domingo, porque algumas de nós também gostamos de trabalhar durante o fim de semana. Enfim, seja qual for o dia que corresponde o teu meio da semana, faz algo de novo pela primeira vez, faz um desporto pela primeira vez, encontra-te com amigos, bebe uma bebida exótica, vai ao cinema, ou simplesmente enrola-te na manta do sofá a ler um livro fabuloso e muito inspirador. Ou então vai a um concerto, vai ouvir uma música que te inspira.
Esta responsabilização pela minha motivação faz com que eu me envolva em todas essas atividades a que falaste e seja proativa no sentido de perceber que tenho que reagir de uma forma atempada, ou seja, não deixar que de facto a desmotivação passe a ser quase a norma, passe a ser o dia-a-dia. E esta desresponsabilização por vezes é quase incompatível com um caminho de empreendedorismo, porque obviamente que também podemos cair no erro de achar, ou seja, que temos que ser um one-woman show e temos que fazer acontecer a toda a hora. E isso também pode criar, de alguma maneira, se calhar objetivos intangíveis, ou seja, que não são realistas. Nós somos de facto muito voláteis, somos muito mais imprevisíveis do ponto de vista do humor, de motivação e de atitude face às questões do dia-a-dia, mas o mais importante é nós se calhar trabalharmos essa introspeção, e eu acrescentaria que momentos para pensar e mastigar nos assuntos que não estejam ainda relacionados com o estar a trabalhar, ou seja, eu de facto dar tempo ao tempo para que as ideias surjam, para como vou solucionar o problema. Muitas vezes eu acho que é um bom desbloqueador também da minha desmotivação momentânea ou imediata com um determinado assunto, com um determinado cliente, com um determinado até colaborador numa fase mais avançada. Mas nesta fase inicial eu acho que é importante perceber que nós temos que nos responsabilizar pela nossa motivação, pela nossa própria energia, e portanto cuidar dela de uma forma proativa e conseguir perceber, se calhar por tentativa e erro, aquilo que está a funcionar ou não está a funcionar, mas depois não cair se calhar no exagero, deixar que temos que ser super poderosas e somos nós que fazemos acontecer a todo momento. Muitas vezes os outros também nos ensinam, também partilham e também nos proporcionam através do contacto e da experiência social muita dessa descontração que nós precisamos, e às vezes essa própria, o desfocar do problema, o desfocar do obstáculo, por vezes dá-nos a solução, porque nós conseguimos depois pensar de uma forma mais divergente e conseguir encontrar se calhar aqui novas formas de reagir e de abordar a situação que não me desmotiva e pelo contrário, até me energizam.
Aqui, esta é a minha atividade preferida. Eu diria que se podia chamar como treina como uma atleta. Se há algo que todos os CEOs de grandes empresas de referência no mundo inteiro têm em comum, é que todos eles exercitam regularmente. A mim, pessoalmente, não há nada que me energize mais e que me mantenha mais focada e me dê a capacidade de ter ideias muito criativas do que treinar, exercitar. Eu vou ao ginásio 2 a 3 vezes por semana, nado muito. No verão eu nado 700 metros praticamente todos os dias. É algo que a mim me dá muita energia e muita motivação. E portanto faz-me sentir também muito bem comigo mesma, e este é um ciclo gratificante de saúde e de bem-estar. Obviamente aquilo que se sente por dentro é aquilo que se vê por fora. Eu diria que gostamos mais de trabalhar, se calhar, de uma forma geral, se pudermos assim generalizar, gostamos de trabalhar mais com aqueles que têm uma aura mais saudável e uma atitude confiante.
Se estivermos à espera de uma motivação e de uma energia, não é, para fazer, para construir, dificilmente ela surge. E a disciplina traz um rigor, e isso os atletas de facto têm, pronto, uma performance fabulosa, não é por acaso que sabe-se hoje que, por exemplo, no Facebook, nas áreas comerciais, eles optam por selecionar muitas vezes em processos de seleção pessoas que tiveram um passado de treino intensivo, ou seja, de atleta, não é? A disciplina traz essa capacidade de implementar, conseguimos através da disciplina e do rigor e da consistência, não é? Daquilo que tu fazes todos os dias acaba por ser algo que tu nem tens de esforçar muito, enquanto que aquilo que só fazes de vez em quando é preciso muita motivação para o cumprir. Eu acho que é interessante esta noção de que às vezes eu estar sempre motivado e energizado pode passar claramente por eu adquirir estes hábitos de disciplina. É preciso criar uma rotina, e essa rotina, eu diria que uma empreendedora acaba por criar rotinas que maximizam a sua produtividade, e ela consegue lá chegar não porque está sempre extremamente motivada, mas porque criou essa disciplina mental e, eu diria, física também, porque efetivamente há um grande desgaste físico e, portanto, o exercício acaba por nos ajudar muito a recuperar desse desgaste físico que temos, e eu acho que essa disciplina traz grandes mais-valias, e não é por acaso que a maior parte dos grandes empresários efetivamente têm hábitos de produtividade que passam muito por uma disciplina muito severa. Obviamente que não é tão atraente falar de disciplina como falar de motivação, energia, criatividade e falar dos aspectos, digamos assim, que se calhar os outros veem, não é? Mais facilmente, ou pelo menos estão mais sensíveis a serem impactados.
Que tal esta pista agora? Celebra todas as vitórias. São tantas as etapas que tens em mãos enquanto empreendedor até conseguires o teu primeiro cheque. E claro, a remuneração não é, nem é tudo. Portanto, a cada objetivo concretizado, seja ele pequeno ou seja grande, e devemos dividir todos os grandes objetivos em muitos pequeninos, faz a tua dança de guerreira. Levanta o copo e brinda. Canta no chuveiro como se não tivesses vizinhos. Pedala ainda mais forte na tua bicicleta enquanto enches os pulmões para gritares sim. E lembra-te que os diamantes, que são as pedras mais bonitas e preciosas do mundo, na verdade nascem da combinação de fatores extremos, como altas temperaturas e enorme pressão a cerca de 150 quilómetros do manto terrestre. E portanto existe qualquer coisa de mágico e de belo que o universo nos dá quando sabemos utilizar a energia que a pressão que sentimos no dia-a-dia para produzir algo único nos faz realmente criar coisas que possam fazer a diferença na vida das pessoas.
Quanto mais difícil a prova, quanto mais difícil o cliente, a negociação, a entrada no mercado, a travessia do deserto que todos os negócios têm, não é? Nos primeiros anos, quanto mais difícil for esse processo, eu acho que depois mais gratificante será quando nós obtemos o sucesso. Quando nós acreditamos genuinamente e esse objetivo tem ressonância em nós, também tem a ver com o fato de eu ter provocado algo de diferente no meu meio, de eu ter causado impacto, de eu ter conseguido resolver problemas, não é? Aos meus clientes, às pessoas a quem eu estou a tentar facilitar a vida, acrescentar valor no seu dia-a-dia, proporcionar-lhes uma experiência diferente. Que pegada estou eu a deixar? E celebrá-la, porque esta noção de utilidade acaba por estar mais conectado com aquilo que é o core da minha motivação intrínseca. O que é que eu quero fazer? Que impacto é que eu quero deixar?
Liliana, tenho a certeza que vais partilhar comigo esta pista, que é praticar gratidão. Muitas de nós nos esquecemos de fazer isto. Temos de praticar a gratidão, temos que nos lembrar que podemos e devemos agradecer o que realmente temos. Isso é se calhar também uma fonte de felicidade. Quando nos treinarmos para vermos a sorte que temos por termos conseguido fazer todo este percurso de vida tão próprio, quando percebemos que esta é a melhor altura, estamos a passar os momentos mais excitantes da história da humanidade e é um momento tão bom para estar viva, quando nos lembramos de apreciar tudo aquilo que temos na vida, seremos certamente muito mais felizes e muito mais eficazes na nossa missão.
Não há empreendedora ou empreendedor que não sinta sempre um nível de frustração grande. E eu acho que esse exercício de gratidão acaba por, no fundo, desbloquear alguns dos estádios intermédios e dos sucessos intermédios, não é? Portanto, agradecer de facto por uma série de oportunidades que, obviamente, nós temos no dia a dia, de flexibilidade, de capacidade de inventar o nosso próprio trabalho, de construir relações interessantes e profícuas com potenciais clientes, com colaboradores. E eu acho que a diversidade, não é, de experiências e de oportunidades de aprendizagem que uma empreendedora tem é significativamente maior. Um aspecto que também é notório é uma insatisfação permanente, que eu acho que quando bem dirigida, se calhar, é positiva. Quando bem direcionada, esta insatisfação pode gerar, por exemplo, um redobrar do foco, um redobrar da energia e da motivação. E se calhar focar bem o nosso esforço naquilo que vai ser a proposta de valor crítica que eu vou querer melhorar e apresentar no mercado. Demasiado acomodado não é o caminho. E hoje em dia o mercado não tolera grandes acomodações. Ou seja, é preciso de facto estar muito atento, é preciso haver algum desassossego interno ou alguma intranquilidade.
Lembra-te sempre que o empreendedorismo é fun, mas não te desvies dos teus objetivos. Mantém a disciplina e trabalha muito, porque resultados medianos são fáceis de concretizar, mas só quem consegue ter a determinação, a energia e a motivação para chegar a resultados que vêm de objetivos que sejam eles também desafiantes, difíceis, ambiciosos, é que chega onde poucas pessoas chegam.
O facto de eu não me esforçar tanto aqui nesta proposta, neste cliente, na verificação, na validação do meu produto ou do meu serviço, o facto de eu não fazer esse pequeno esforço faz toda a diferença no fim, porque são esses pequenos momentos em que eu não dei o meu melhor. Temos que dar de uma forma equilibrada, mas perceber que são esses pequenos esforços feitos de uma forma continuada que se traduzem em enormes resultados, como disseste. Essa consistência, finalmente, é crítica. Isso é crítica em qualquer contexto de trabalho, seja eu mais empreendedora ou menos empreendedora. De uma forma geral, o trabalho exige essa consistência, que eu acho que poderá eventualmente fazer aqui a diferença para uma empreendedora, ela perceber que se eu quero grandes resultados, não é de um dia para o outro, mas é de eu perceber que eu tenho é que já fazer o esforço que é necessário, com pequenos momentos em que eu posso acrescentar valor, em que eu posso fazer a diferença. E quando geramos essa confiança, de facto, depois aí conseguimos chegar onde poucos chegam.
Eu gostava de deixar aqui uma última pista, que é, Liliana, vê se concordas comigo, lê ou assiste, enfim, com os vídeos que estão hoje disponíveis também, mas lê ou assiste a uma biografia. Eu pessoalmente sou fascinada por biografias. Perceber o percurso de quem se tornou tão relevante, como é que foi a vida dessa pessoa, para mim pessoalmente é extremamente gratificante. É muito interessante encontrar pontos em comum ou até enormes diferenças comigo mesma ou com as pessoas que eu mais admiro e as quais eu reconheço talento. É algo que me dá perspectiva e que me deixa muitas vezes a pensar durante dias. Consigo encontrar respostas para questões que me intrigam e biografias de pessoas relevantes, como eu disse, trazem grandes ensinamentos. Para o episódio desta semana sobre energia, motivação e criatividade, convidámos alguém do outro lado do Atlântico que pudesse partilhar a sua experiência. Isabela Francisco nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, e vive a vida à proporção da sua arte, com muita cor. Para si, a pintura é um instrumento de beleza e sedução. As suas criações são carregadas de serenidade, ou não fosse a natureza, a sua principal fonte de inspiração. Tornou-se empreendedora por necessidade. Mesmo assim, não hesitou em experimentar pegar as rédeas do seu destino, mergulhar na incerteza e abraçar a curiosidade de que é feita a sua alma de artista. Disciplina e determinação tem sido capaz de alcançar sucesso e de arrastar uma comunidade de entusiastas à sua volta. E o ateliê é como um laboratório do seu mundo, onde vale tudo,
principalmente expressar-se.
Desde que eu comecei a estudar, que eu fui muito cedo para o ateliê de artes, eu devia ter 6 para 7 anos, por essa necessidade que eu tinha de me expressar de uma forma diferente, eu gostava muito. Eu sempre fui uma criança muito quieta, eu gostava muito de ter esse meu tempo. Sendo que vamos combinar, artes é uma coisa muito complicada para você ganhar dinheiro, não é? Para você empreender alguma coisa, você tem que ter uma força de vontade também e uma disciplina muito grande. Não, a inspiração não, como diz outro, é transpiração mesmo. Todos os dias eu vou pro meu ateliê, eu trabalho muito, eu me dedico muito àquilo. É um trabalho como outro trabalho qualquer. Fazer arte não é uma coisa que todo mundo faz. Ah, eu com artes eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou conseguir sobreviver, eu não vou conseguir manter uma casa. Eu fazia toda a parte de produção numa fábrica em que eu era artista plástica. Eu fazia todos os desenhos, toda a criação de estamparia. E com isso eu tinha meu apartamento, eu pagava as coisas do meu filho, eu me mantinha muito bem. É levar um pouco dessa visão, que às vezes uma pessoa de fora acha super bem. Vou dar um exemplo. Ah, mas com bolo eu não vou ganhar dinheiro. Quem disse que não? Aquilo que você faz bem é aquilo que você tem que se dedicar a fazer, porque aquilo é que vai te fazer bem interiormente e você vai conseguir passar para o outro, e com isso você vai acabar sendo uma empreendedora realmente, você vai conseguir levar sua vida adiante de uma forma maravilhosa, quando na realidade a maioria das pessoas pensa que, ah não, isso daí não é uma coisa tradicional, eu vou ter que fazer uma coisa tradicional para me enquadrar no conceito geral. Eu não acho isso, eu acho completamente o inverso. Aquilo que você faz bem é aquilo que você vai empreender, é com aquilo que você vai conseguir ganhar a sua vida, é aquilo que vai te fazer feliz. E quando você é feliz naquilo que você faz, nossa, você ganha o mundo.
Sentes que essa questão da motivação, esta motivação de fazer realmente o que se gosta e de ser muito determinado e disciplinado...
Com certeza, eu acho, eu penso dessa forma, porque não quer dizer que seja a princípio as pessoas tendem o mundo, o nosso mundo, né? Tende a fazer assim, ah, isso aqui é uma coisa menor, aquilo ali é uma coisa maior, né? Então eu não posso ser um professor, vamos dizer assim, um professor máximo, né? Olha que o cara tem que ter a didática, ele tem que se dar de coração, ele tem que amar aquilo ali, o que ele faz, e muitas vezes ele não é reconhecido. É, pelo menos aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande. É a base de tudo, é ele que nos ensina, é ele que nos coloca no mundo e dá uma visão do que é o mundo que está ali fora nos esperando. Mas um bom professor, aquele que é de alma, o cara não quer saber, é a motivação dele realmente, ele quer levar aquilo avante. E são os grandes professores, né? Como você pode ser também de uma coisa mais filosófica, seja lá o que for, a motivação ela começa com aquilo que eu acho que te faz feliz. Aquilo que te faz feliz é você ter a disciplina. Ele não tem a força de vontade, ele deixa a coisa, ah, se isso acontecer, aconteceu, leva. Ah, não, hoje eu não vou não, porque hoje eu não estou inspirada. É o que eu estou falando, não existe isso. Uhum. Eu vou todo dia para o meu ateliê, cumpro aquelas horas como se fosse um trabalho normal. Quando eu não estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo uma pesquisa, ou eu estou lendo, ou eu estou trabalhando alguma, experimentando alguma coisa, sabe? Trazendo algum material novo para eu testar. Então, ou seja, é realmente aquilo que você falou, é disciplina, determinação, e a motivação maior é aquilo que você quer fazer, aquilo que nasce junto com você, aquilo que você está dentro de você, e aqui tem que ser o melhor naquilo que você faz, pelo menos tentar fazer, né?
Como é que tu geres a tua energia, Isabela? Como é que tu consegues, não é? E ao longo das várias fases da tua vida, em que tens obviamente mais exigências familiares por vezes, algumas dificuldades também do ponto de vista de equilíbrio, não é? Financeiro, pessoal, familiar, como é que tu tens sempre gerido a tua energia para nunca te cansares também, não é? Ou nunca...
Isso é uma coisa, sabe o que acontece? A energia realmente, ela tem que vir lá de dentro. É você nunca deixar o não, o nunca. Essas coisas, elas não podem fazer parte da sua vida. Você tem que estar sempre... Eu já passei momentos terríveis. Eu me lembro quando... eu acho até que é uma coisa boa para as pessoas que... Ainda mais as mulheres entenderem isso. Eu, quando me casei a primeira vez, eu me casei com uma pessoa que não queria que eu trabalhasse, não me deixava fazer nada. Quando eu me vi separada com um filho pequeno, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Olha a situação. Eu separada, muito jovenzinha, com um filho debaixo do braço, entendeu? Tendo que recomeçar uma vida sem ter tido, assim, emprego, sem ter feito nada que me desse um retorno financeiro, um retorno emocional, porque não é só o financeiro, né? Você tem que estar feliz com aquilo que você faz para você fazer bem, porque senão também você é uma mera máquina, né? Então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, meu Deus do céu? Eu tenho que me virar, o que está me motivando? O que eu vou levar à frente? Eu nunca desisti, Lili, eu sempre fui uma pessoa assim, de muito ímpeto, sabe? O não sempre é para eu ultrapassar aquela barreira. Então eu comecei a dar aulas de aquarela e eu fiz uma turma muito grande, e nessa turma depois eu tinha uma pessoa, uma moça que tinha duas fábricas de tecido e ela fazia camisetas. Na época aqui era assim, tava no auge de um lugar aqui específico, eu morava nessa cidade, que era uma cidade, um polo industrial nesse sentido, e ela me convidou para fazer uns desenhos para ela, para estamparia. E eu fiz, e aquilo se tornou um sucesso, e de lá eu comecei a fazer para outras estamparias, até que eu fui contratada por uma das maiores estamparias daqui, e ali foi deu o meu salto, entendeu? Quer dizer, eu já tive momentos muito ruins, mas que eu não desisti nunca. A palavra é não desistir nunca, porque a vida é cheia de imprevisto. Cada hora você tá num lugar, você tá mais em cima, você tá embaixo. E eu acho que são essas pequenas coisas também, esses empecilhos que vão acontecendo na nossa vida, que fazem a gente crescer. Aí entra a criatividade.
As situações mais difíceis são as melhores oportunidades para de facto crescermos e dizermos, não, eu vou fazer aquilo que eu quero e vou apostar naquilo que são as minhas qualidades, as minhas competências, porque é isso que vai fazer a diferença e vai trazer o retorno que eu espero.
Com certeza. Quando a gente fala da criatividade, os piores momentos que a gente passa na vida, aquele é que dá um clique na cabeça da gente, vem uma criatividade. Você tem que criar algo novo, você tem que passar por aquilo, e é nessa hora que faz a grande diferença. É quando você se torna mais criativo, é quando você está passando por uma necessidade, é quando você sai da sua zona de conforto, é quando você tem que começar algo novo e você tem que trazer isso de alguma forma. Nessa hora é a hora que faz a diferença. Aquele pulo quântico, né? Poim, você vai para outro lugar e a coisa acontece. Porque quando está tudo muito bom, você não traz nada novo. Os elementos novos, eles não fazem parte, né? Naquela sequência, né? Ah, está tudo dando certo. Por exemplo, muitas vezes acontece de você ter até um trabalho, um emprego em que você está bem. Aí vem alguém, te puxa o tapete e você perde aquele emprego. Você não sabe por onde você vai começar. De repente, você sempre gostou de mexer com cerâmica. Um exemplo dentro da minha área. E aí você fala assim, caramba, enquanto eu não tenho nada, eu vou me dedicar à cerâmica. Vou criar uma cerâmica diferente daquela que eu fazia, porque eu vou ver se eu consigo vender. E isso, querida, você consegue. Isso aconteceu comigo também uma época em que eu precisava ganhar um dinheiro extra. Lili, me veio não sei de onde, uma ideia de fazer uns leques. Eram uns leques enormes, em que eu trabalhava aquilo e fazia com um requinte, aquilo diferente. E aqueles leques, eles eram colocados em decoração. Olha, minha amiga, foi um sucesso tamanho que eu fazia para as melhores lojas do Rio de Janeiro. Ou seja, eu nunca teria feito aquilo se eu não precisasse ganhar um dinheiro extra, uma coisa nova, porque eu estava precisando avançar.
A crise, por exemplo, não é? Ou seja, que nós vivemos cá em Portugal, imagino que no Brasil estamos em plena...
Nossa, vocês já não estão em crise nenhuma. Nós aqui, minha filha...
Mas é precisamente nesses momentos, não é? E verificou-se aqui também que houve muitas iniciativas, por exemplo, de empreendedoras que usaram os seus talentos, muitas vezes criativos, para conseguirem superar e ganhar mais algum dinheiro face às despesas. Portanto, por vezes a necessidade, o obstáculo...
E geralmente nesse momento de crise, em que a criatividade, ela aparece de uma forma que você nem pensava que você era capaz.
No teu entender, todos nós somos criativos.
Olha só, eu me acho uma pessoa extremamente criativa, mas é porque eu alimento muito esse meu lado lúdico, vamos dizer assim, até por causa do meu trabalho. Como artista plástica, eu trabalho muito com esse lado. Eu já me permito mais sonhar e criar, mas isso é porque eu fui permitindo com o tempo. Agora, todos nós nós somos criativos, sim. E é só você passar por um momento de crise ou um momento peculiar na sua vida que vem alguma coisa que você tem que sair daquele momento de uma forma... Você tem que arranjar uma válvula de escape. Todos nós temos isso. Eu acho que isso faz parte do ser humano.
Eu acho que sim. Eu acho que somos todos criativos. Eu obviamente acho que depois podemos aplicar essa criatividade de formas muito, muito distintas.
Com certeza.
Ou seja, reunindo estas condições, se fores de facto alguém que usa e estimula a tua criatividade, se és uma pessoa motivada que passa por alguma situação em que tem mesmo que ter iniciativa, tem que ser determinada e consistente, não é? Na sua prática, na sua entrega. Por vezes, por exemplo, existem aspectos que é um pouco de negócio. Como é que tu consegues te posicionar, por exemplo, para garantir que tens clientes, que és, por exemplo, que as tuas obras são bem pagas, um valor justo? Como é que tu fizeste esta gestão, que não é a gestão só da criatividade e da qualidade do trabalho que tu fazes, mas também é do teu marketing?
Olha, Lili, essa é uma parte muito difícil para mim, sabia? Mas é uma parte fundamental, porque não adianta nada eu ter um bom trabalho e não saber levar isso para o cliente ou para o mundo. Eu tive que aprender a cobrar, eu tive que aprender a dar o meu valor justo. Aquele trabalho X, quanto ele vale? Como é que se dá esse trabalho em arte? Isso tudo é muito complicado, né? Porque não é o em arte, no meu caso, não é o material, o material que eu uso que vai dar o preço do trabalho, né? Ali já entra, no meu caso, já entra o nome, já entra o tempo que eu tô no mercado, já entra se eu estou conhecida naquele lugar ou não. Isso tudo eu tenho que botar no meu preço. Agora, eu também, dentro do meu espaço de trabalho, meu ateliê não é um lugar só de fazer a arte em si. Eu tenho toda a parte burocrática também, que ela tem que trabalhar junto. É fundamental.
Também faz a parte toda de gestão como se fosse uma empresa. Tens de ter uma área de imagem, de marca, não é?
Toda. Por exemplo, agora eu estou fazendo um site novo. Eu tenho que dar todas as informações. Aí entram as pessoas para fazer aquilo. Porque hoje eu preciso estar no mundo, não é, Lili?
Tens que existir no mundo digital. Tens que ter uma pegada.
Então é. Estar no mundo, que eu digo, é o mundo digital. Porque hoje, o que eu faço aqui, uma pessoa do Japão está vendo meu trabalho. É impressionante. E está falando comigo, não é verdade? O seu trabalho, ele tem que ser direcionado, o que você faz, para o mundo, né? Uhum. É claro que no mundo digital é fundamental como é que eu posso agora ampliar esse meu... Que é tudo feito, é tudo muito bem feito e tem que ser bem feito, né? Então é uma pessoa que está entrando agora para direcionar como é que eu apareço mais no mundo. Mas não sou eu só, eu preciso de certas pessoas que tomem conta disso para mim.
Uma empreendedora não tem que usar só as suas capacidades, ela pode recorrer
a
outros.
Não, ela tem que recorrer a outras pessoas, porque você não é capaz de fazer tudo.
Uhum.
Eu não tenho tempo mais hábil de ficar eu gerindo as minhas próprias coisas sozinha. Ou eu trabalho, ou eu vejo isso, ou vejo aquilo, ou eu também vou cuidar de outras coisas. Então existem segmentos por perto, outras pessoas com características, com outras criatividades que vão me ajudar também. É uma rede, realmente, né?
Achas que por seres mulher, do ponto de vista de equilíbrio e de conciliação com a tua vida pessoal, foi sempre fácil? Ou achas que há algumas dificuldades acrescidas para uma mulher que tem um percurso como o teu?
Olha só, eu acho que a mulher ainda é vista com uma certa diferença do homem, né? A gente sabe disso. Mas no meu caso mesmo, eu nunca tive tanto problema assim por ser mulher, não, e de conciliar, porque quando meu filho era pequeno, eu sempre dei conta. Eu não sei se eu também tive a sorte do meu trabalho ser muito, eu podia fazer em casa. Isso também facilitou muito a minha vida como mulher, porque ao mesmo tempo que eu estava em casa e o filho pequeno, no primeiro momento, antes de eu ter meu ateliê hoje, etc, eu fazia muito em casa. Eu tinha uma parte na minha casa que era um ateliê acoplado à casa, ou seja, eu podia gerir as coisas de mãe, de casa, de mulher, mais facilmente do que aquela pessoa que tem que sair para fazer um trabalho fora, ou que tem que viajar, ou que tem que deixar seus filhos com uma outra pessoa, né? O meu tinha uma babá tal, mas estava sob a minha supervisão. Acredito que no meu caso, ele foi mais fácil. Aqui existe uma expressão no Brasil, a gente tem que se virar nos 30. E a mulher, nesse caso, ela dá um banho no homem. Eu acho que nós temos uma capacidade tamanha de gerir esse mundo à volta que a maioria dos homens não consegue. Nós já nascemos com tentáculos a mais, sabe? Os homens são mais centrados. E ainda existe essa coisa, o machismo ainda impera, né? Eu acho que nós somos, assim, um bichinho danado de bom. Somos supermulheres, todas nós somos, assim, merecemos, assim, uma estrela de ouro pendurada no peito, com certeza. E somos, sim, eu acredito nisso. Eu acho que precisa arriscar, sabe? Muitas vezes a gente tem que arriscar, acreditar que podemos. Acreditar no nosso potencial. Isso é fundamental. Mas não só para a mulher, como para os homens, isso aí é para o ser humano, né? É importantíssimo a gente acreditar na gente.
Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.